Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 310 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, pra gente falar de uma eliminação inesperada antes dos dois jogos. O Vasco foi, se não foi dominado, foi inferior ao Nova Iguaçu durante a maior parte dos 180 minutos da semifinal do Carioca. E o Vasco está fora da final, o Nova Iguaçu vai enfrentar o Flamengo na decisão. E o Vasco fica agora 4 semanas sem jogar, até a estreia no Brasileiro contra o Grêmio. E olha, é uma eliminação que rende muito assunto, muita coisa de elenco, de escolhas do treinador, de atuações individuais. Tem coisa pra gente falar aqui, por isso eu tô recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
Grande Luciano Melo, tudo bem, amigo? Um abraço para você, um abraço para todos os torcedores vascaínos escutando a gente aqui na live, no podcast. Vasco eliminado do Campeonato Carioca, ficou fora dessa final. E eu tô contigo, assim, foi um time inferior ao Nova Iguaçu no confronto assim, de 180 minutos. Liga-se um alerta no Vasco, assim. Longe, muito cedo para falar em crise, sabe, falar em essas coisas, mas liga-se um alerta porque não foi só uma partida, não foi só um apagão. O Vasco, na verdade, vem de 3 partidas muito ruins. Dá para dizer que o Vasco não joga bola desde a parada técnica do primeiro tempo da partida contra o Água Santa. Dá para dizer assim, de lá para cá o Vasco realmente não se encontrou em campo. Ontem o Ramon, para essa partida, para essa segunda partida contra o Nova Iguaçu, o Ramon mexe na equipe, muda a escalação, muda a formação e o time não responde. Fez mais uma partida muito ruim. E aí, o que a gente estava até conversando aqui fora do ar, o Nova Iguaçu meio que cozinhou o jogo mesmo, tentou ali jogar por uma bola, conseguiu essa uma bola, matou o jogo no segundo tempo e eliminou o Vasco, vai enfrentar o Flamengo nessa final. Vamos falar aqui bastante sobre as decisões tomadas pelo Ramon, elenco, o que está faltando para esse time. Porque, de novo, assim, acho que o Vasco é eliminado do Campeonato Carioca com um alerta ligado, diferente do ano passado, que foram 2 jogos contra o Flamengo na semifinal. Né? Além de ser o Flamengo um adversário muito melhor que o Nova Iguaçu, o Vasco não joga bem contra o Flamengo nas semifinais. Assim. Então foi eliminado, não ouvi tanto chiado e achei justo. Assim, realmente não teve muita crítica a se fazer naquele momento. Agora não, agora o Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu e jogando muito mal. Então tem que fazer alguma coisa aí, porque o Vasco tem daqui a pouco Copa do Brasil, daqui a pouco Campeonato Brasileiro começando, a gente vai debater bastante nesse podcast.
Esse era um ponto que eu até ia falar, a diferença técnica em campo, aí não tô falando da diferença de resultado, que foi no ano passado foi maior. A diferença técnica nas duas semifinais entre Nova Iguaçu e Vasco esse ano foi maior do que a diferença técnica entre Flamengo e Vasco nas duas semifinais do ano passado. Esse é um ponto para a gente pensar o que o Vasco não fez nessas duas partidas contra o Nova Iguaçu. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Vou apresentar diferente. Já posso cornetar Ramon Dias, João Almirante?
Olha só, o senhor está sendo injusto comigo. Sempre fizemos as críticas a Ramon Dias aqui quando eram merecidas e acho que ontem a gente tem muito a falar sobre escolhas dele, né? Principalmente a entrada do Rojas na lateral direita, que não fazia qualquer sentido, e ele ainda demora a fazer a substituição no intervalo. O Praxedes, que já é um jogador que não conta com a boa vontade da torcida, também com a formação de meio campo que o Ramon tentou propor ontem, não funcionou, assim como o time de forma geral não funcionou. Tem esses problemas sobre essas escolhas, sobre a estratégia, para falar do jogo de ontem. Tem um problema num aspecto maior, que é um time que se perdeu, né? A gente não sabe mais como o Vasco joga. Cada jogo uma tentativa de formação. E nesse confronto com o Nova Iguaçu, tanto no primeiro quanto no segundo, nenhuma formação tentada, nenhuma alternativa tentada conseguiu ser uma resposta eficiente ao que o jogo pedia, e tem uma questão de elenco, né? Que o Vasco, se a gente pegar pragmaticamente o time que termina o campeonato no ano passado, faz aquela escalação e compara com a escalação atual, o time que terminou o ano passado é melhor do que o atual. Nós perdemos 2 peças, entre outras peças que perdemos, o Marlon e tudo mais, mas 2 peças essenciais do time titular, do nosso último time titular, que eram Paulinho e Peck. Não repusemos a altura, nenhum dos dois. O PEC até se contratou o David, o Adson, enfim, que até o momento não emplacaram. Para o Paulinho não se encontrou um substituto, né? Foi uma fatalidade, ele se machucou e tudo mais, mas a gente não buscou um substituto. Teve ainda a perda do Jair, que podia também, certamente, seria um jogador importante, ainda mais com a saída do Paulinho. Você trouxe o Galdames e trouxe o Sforza, mas você não resolveu o problema, né? Tinha uma lacuna de camisa 5 que não foi preenchida, trouxe o Sforza e o Ramon continua falando que precisa de mais um jogador ali, mais um volante. Então o Vasco se ressente dessa peça. E no ataque você não conseguiu mudar o time de patamar, né? A gente perde o PEC, perde o Orellano, que bom, já quase não era presente aqui mesmo. Traz o Adson, o David, trouxe o Clayton, né, para ser no lugar do Sebastian ali, uma espécie de reserva do Verrete. Mas o fato é que a gente não subiu de patamar ali no setor ofensivo e o nosso único acréscimo foi um Payet mais em forma e tudo mais, num ritmo, mas que também vem se sentindo a sequência aí das partidas. E ontem jogou num posicionamento de ponta ali que em outros momentos a gente viu que ele não estava conseguindo render muito bem, né? Então o time, no geral, taticamente, a gente não sabe mais o que é. Ramon não sabe mais o que é nesse momento. Ontem, pela escolha que ele fez, escolheu mal as peças, na minha visão. E o elenco do Vasco ainda é, quando você olha para o banco, um convite a erros, né? Você tem poucas alternativas ali para, de fato, mudar o jogo e trazer esperança para o torcedor que o jogo vai mudar.
Eu brinquei com o João, ele às vezes fala que é proibido cornetar Ramon Dias, mas a gente sempre comenta aqui, e ele já fez críticas também. E o João citou, eu até tenho... ontem eu estava no estádio, eu tenho uma experiência diferente de quem viu pela TV, então talvez eu tenha perdido alguma coisa ali, João, porque eu vi muitas, quando acabou o jogo, né, eu estava voltando para casa, eu vi muitas e muitas críticas ao Rojas. Eu achei que o Rojas fez um jogo ok, assim, nada demais, sabe? Eu fiquei muito mais preocupado e, para mim, a principal questão do jogo foram as mudanças no meio de campo. O Medel e o Praxedes ali, para mim, jogando com o Galdames, eram... E aí é aquela coisa, engenheiro de obra pronta. Quem conversou comigo desde sexta, quando o Tébaro Schmidt, que aqui está, publicou que essa seria a escalação e acertou 100%, ele, desde sexta, eu falei, cara, esse meio de campo com Medel, Praxedes e Galdames não dá, assim. E a lateral me incomodou muito menos, porque o Paulo Henrique vinha mal. O Paulo Henrique é titular, né? Tem crédito, a jogada da salvação no rebaixamento é dele. Ele fez bons jogos já, tanto no ano passado quanto nesse ano, mas ele foi muito mal na primeira semifinal. E ontem, quando entrou, também foi muito mal. Eu não achei o Rojas esse desastre que eu vi muita gente falando ontem.
Não, mas... Mas eu acho conceitualmente ruim, sabe? Uhum. Porque o Rojas, quando você coloca o Rojas ali, você está falando para outro time. Não iremos atacar pela direita. Porque o Rojas não dá nenhuma profundidade ali. Não vai na linha de fundo quase nunca, enfim. Participa muito pouco do ataque. Eu acho que ele enfraquece muito o nosso poder de fogo pelo lado. Tanto que o Paulo Henrique, ele entra mal no jogo, mal tecnicamente. Mas ainda assim ele leva uma, duas na linha de fundo, tira um ou dois cruzamentos, assim. Eu acho que para um time que precisava atacar, você começar com o Rojas ali fazia muito pouco sentido. E claro, concordo com você na questão do meio, né? Você montou um meio muito lento, né? O Medel, na maioria das vezes, descia para fazer essa saída de bola. E ele até avançava para preencher o buraco quando o time não tinha bola. Eu acho até que defensivamente, até pela falta de necessidade do Nova Iguaçu, de atacar, de tudo mais, o Vasco ofereceu menos oportunidades ao Nova Iguaçu do que, por exemplo, no jogo passado. Mas também não teve criatividade nenhuma, menos do que no jogo passado, em que já tinha sido muito ruim, né? Um meio-campo que pouco trabalhou, embora o Praxedes seja perseguido. O Galdames não fez uma partida num nível superior ao do Praxedes também, não jogou nada, apesar de só um ter sido vaiado. O Medel ali como volante mostra as dificuldades que já tinha mostrado no início de passagem, quando tentou se colocar o Medel ali para ser esse primeiro volante. Enfim, é um meio-campo que estava fadado a não funcionar, né?
Por isso que eu não...
E acabou não funcionando.
Aqui nos comentários...
Mas assim, por outro lado, quais as opções? Era o Sforza, pra mim era óbvio botar o Sforza no lugar de alguém. Talvez a gente perdesse da mesma forma, sabe? Pela maneira que o Vasco tem jogado no modo geral. Mas eu acho que as escolhas do Ramon dificultaram ainda mais o que já era uma dificuldade. Talvez o Cocão fosse ser o titular, se não tivesse sido expulso na última partida. Seria um desses homens no meio, que eu acho que ele consegue, de alguma maneira, pô, muito limitadamente, emular um pouco as características do Paulinho de combate ali no meio campo e tal. Porque o Vasco hoje tem um meio campo que não morde, cara. Não morde e não cria. É um time que não tem pegada e não tem... O meio campo participa pouco. Na única vez que conseguiu concatenar ali meio campo alguma coisa, foi uma bola do Praxedes pro Paê, pro Galdames, que foi o chute do Vasco. No primeiro tempo, podia até ter sido gol. Foi uma boa defesa do goleiro. Mas, fora isso, uma participação muito limitada. E Galdames não pressiona a bola, Paê não pressiona a bola, Verrete não pressiona a bola, Adson não pressiona a bola.
É isso. Vai jogar. Por isso, assim, eu já tô até recebendo o carinho da torcida aqui nos comentários, porque eu falei da atuação ok do Rojas, o Carlos Gustavo Costa da Silva. O carinho respeitoso falou: uma atuação ok do Rojas não era do que o time precisava. E o meu ponto sobre essa falta de pegada e a falta de criatividade é diretamente ligado, para mim, à escalação do meio de campo, entendeu? O Rojas, para mim, tem a ver com você sofrer menos. Eu não tô falando que o Vasco sofreu menos por causa do Rojas, tá? Deixando isso claro. Porque o primeiro tempo do jogo de ontem, para mim, eu não sei quem viu o Fla-Flu de sábado, é até triste falar isso, mas o Nova Iguaçu fez com o Vasco o que o Flamengo fez com o Fluminense. E a vantagem do Flamengo era maior, né? O Fluminense precisava ganhar de 3, né? Deixa aí o Vasco se enrolar com a bola e o Vasco não vai arrumar nada. E o Vasco não arrumou nada no primeiro tempo. Teve um chute do Galdames só. O Nova Iguaçu não precisou forçar. E por incrível que pareça, quando faltava menos tempo para o Nova Iguaçu se classificar, né, no segundo tempo, o Nova Iguaçu jogou claramente melhor do que o Vasco no segundo tempo. O Vasco só teve uma cabeçada do Sforza logo depois. E o erro do gol é um erro muito infantil, né? O lance de escanteio que o Verrete dá um balãozão de cabeça, a bola tá lenta, indo pra mão do goleiro. E quando a bola tá lenta, indo na mão do goleiro, os caras do Nova Iguaçu correm e os do Vasco ficam parados na área. E aí o goleiro repõe e fica um 2-2 básico que você não pode tomar no lance de escanteio. Mas vamos voltar pro meio de campo, Tébaro. Essa escalação, pra mim, a gente até falou aqui no último episódio com a Manu, tá? Éramos eu, Manu e João. E a gente acertou o esquema, mas a gente errou três peças, né? A gente falou do PH na lateral direita, a gente achou que o PH jogaria no lugar do Rojas. E no meio de campo a gente botou Zé Gabriel e Sforza no lugar de... Nossa, me deu branco. Quem jogou ontem, gente? É Praxedes e Medel. A gente errou essas três peças. E o que aconteceu ontem, me pareceu, cara, que o Ramon tava numa de... eu vou testar quem não jogou ainda nesse meio de campo, entendeu? O Medel não jogou ainda, eu não tô conseguindo fechar esse meio. Como é que eu vou fechar? Bota dois caras aí que não jogaram no meio recentemente. Bota o Medel no meio e bota o Praxedes ali. O Praxedes hoje, pra mim, se jogar, e eu sei que é muito complicado jogar, ele joga de terceiro homem. O Praxedes e o Galdames não podem jogar juntos, na minha visão. São dois caras muito frouxos sem a bola. Assim, frouxos é forte falar, vai, mas... Eles pegam muito pouco sem a bola, entendeu? O time adversário tem muito conforto quando tá com a bola com eles ali.
É uma estrutura que o Ramon usava no passado, essa. Só que você tinha o Zé Gabriel à frente da área e fazendo até alguns bons jogos razoáveis. Você tinha o Praxedes como esse meia de segurar mais e tal, dar cadência, e o Paulinho para acelerar, para fazer a transição rápida, para morder. Era ele que dava o ritmo da pegada do meio-campo do Vasco. Aí você bota o Galdames, que é igual o Praxedes, e o Medel ali ainda de volante, que não é a mais para ele. Concordo com você, fica sem pegada. O Paê não volta, para fechar aqui. O Adson volta muito menos que o Peck, recompõe muito menos que o Peck, ajuda defensivamente muito menos que o Peck. E acaba estourando tudo na defesa, né? A defesa tá muito ruim, é porque o time, pô, o meio-campo não marca, não combate, tem defesa que aguente.
Esse se tornou o assunto do primeiro trimestre do Vasco, Tébaro. Na coletiva de ontem, o Ramon falou pelo menos umas 4 vezes que o problema foi de la mitad de la cancha para adelante. Falou várias vezes, do meio para frente. A gente citou várias vezes aqui, e o Vasco termina o primeiro trimestre, o próximo jogo já é a estreia no Brasileiro, sem saber qual é a melhor escalação do meio para frente.
É isso mesmo, cara. Quando a gente dá a escalação na sexta ali, que vocês estavam falando do Rojas, né? O Rojas, a princípio, quando a gente deu a notícia de que ele ia jogar, eu até pensei que fosse algum problema com o Paulo Henrique, que o Vasco vem de um problema de desgaste, assim, né? Na primeira partida contra o Nova Iguaçu, o Adson foi poupado para o Cleiton ter a estreia dele como titular. E se eu não me engano, o Paulo Henrique ele foi citado nominalmente na coletiva depois da primeira partida, se eu não me engano. Mas são vários jogadores assim que estão perto do limite assim de desgaste. E normalmente quando é isso, quando ocorre essa sugestão na fisiologia, ó, poupa o cara aí porque senão ele tem risco de sofrer lesão, normalmente a comissão técnica leva isso muito a sério, porque realmente esse risco de lesão, esse estudo é levado muito a sério hoje em dia no futebol, felizmente, assim. Então, no momento, eu até achei que o Paulo Henrique pudesse ter tido alguma coisa assim, mas a informação que a gente tem é que o Rojas vem treinando desde o início da semana como titular, pelo menos desde terça, quarta-feira ali, o Ramon vinha dando esse indício de que ele ia ser titular. E aí, quando você lembra a primeira partida contra o Nova Iguaçu, o Adson treinou como titular durante a semana inteira, né? Acho que foi durante alguns dias ali. E somente na véspera da partida que eles
Botou o
precisam
Clayton.
segurar ali, deixar no banco para colocar o Cleiton. Então, assim, não sei se foi esse o caso, não sei se a fisiologia avisou ainda no início da semana, ó, poupa o Paulo Henrique aí, porque senão ele pode sofrer uma lesão. Não sei realmente como é que funciona, essa informação não tem. Mas o Rojas veio treinando como titular desde o início da semana. E, cara, esse meio de campo é o que você falou. Eu acho que o Paulinho ele faz muita falta ali, porque é como o João falou, cara, ele é o cara que arrasta. Eu vejo as opiniões do João ali no Twitter, no vídeo que ele grava aqui pra gente. Ele é o único jogador desse elenco que tem essa capacidade de arrastar a bola. E aí, sem o Paulinho, você não tem esse jogador. O Cocão, como você citou, João, eu acho que ele dá muito essa pegada mesmo. Deu pra ver que ele entrando no segundo tempo ali, teve uma partida, acho que foi contra o próprio Nova Iguaçu, no primeiro jogo, que ele entra no segundo tempo e ele vira o maior ladrão de bola do time em 40, 45 minutos ali. Então ele realmente tem muito essa pegada, assim. E ao Vasco falta isso. Ao Vasco falta isso. Quando você. Apesar de você ter o Medel ali, né, cara, né, que é o cão de guarda ali, o Medel ali na frente da área, pelo menos ontem, ele não demonstrou muito isso, até porque o Nova Iguaçu, como vocês bem falaram, que segurou, pisou um pouquinho no freio porque tinha vantagem no placar.
Aí vem uma questão de elenco, João. Eu, assim, eu tenho certeza de que o Vasco tem, com esse elenco atual, que eliminar o Nova Iguaçu em 180 minutos, sabe? E o pior desses dois jogos para mim não é simplesmente a eliminação. Tem duas coisas piores para mim. Uma é a forma da eliminação, porque pode acontecer de, cara, o goleiro do adversário fazer o maior jogo da vida, oito defesas, o juiz errar, o Vasco tem um jogador expulso no primeiro tempo que muda o rumo da eliminatória, né? Não teve nada disso, cara. O Vasco foi claramente pior do que o Nova Iguaçu em dois jogos. Se você chegasse ali, né, não conhece nada, e falasse, ó, tem um time grande e um pequeno, não conheço as camisas, cheguei de Marte hoje, e você ia falar, nossa, o time grande é o de laranja, entendeu? O time do grande é o que tá jogando muito melhor aí, claramente melhor do que o outro. O Vasco foi dominado, assim, dominado, em alguns momentos foi dominado, primeiro jogo principalmente, mas foi inferior ao Nova Iguaçu durante
Não, é que o
150 minutos dos 180.
Nova Iguaçu exerceu em boa parte do confronto um domínio sem bola. Marcou o Vasco, falou, ó, toma a bola e a gente vai marcar aqui. Marcou muito bem. O Vasco sem encontrar triangulações, sem conseguir fazer nenhum tipo de jogada mais bem feita, tanto que o gol que a gente faz no primeiro jogo é uma bola parada, né? E a maioria dos nossos lances mais perigosos foram de lances assim, de bolas jogadas na área, nada muito articulado. E ele ontem, então mais ainda, deixou a bola com o Vasco para sair em contra-ataque e no segundo tempo aproveitou ali um momento de que o time do Vasco subiu todo, precisava do resultado e era justamente esse momento que eles estavam esperando para puxar contra-ataque e matar o jogo. Foram cirúrgicos e, como eu disse no meu pós-jogo, em todos os lugares que comentei a partida, absolutos merecedores aí da conquista. Tiveram muito mérito nisso, mas claro, o Vasco também teve muitos deméritos, né? As estratégias, as escolhas do Ramon e os jogadores também, né? Não dá para tirar a responsabilidade deles. Poderiam ter feito também individualmente coisa melhor nessas partidas aí. A gente sabe que tem pouco poder de decisão dentro do nosso elenco, poucos jogadores que fazem gols e aí quando eles não brilham, como por exemplo o caso do Payet, que não fez um bom jogo ontem, errando passes, inversões ali, acaba acaba a gente ficando ainda mais limitado, né? O Piton caiu um pouquinho.
Pois, agora, achei o Piton muito mal ontem, cara. Achei o Piton muito mal, um dos piores. Até eu vi todo mundo falando que Praxedes e Rojas foram os piores em campo. Pra mim, não foram, assim. O Praxedes, pra mim, o Galdames estava pior do que ele até o momento da substituição. Eu concordei com tirar o Galdames antes do Praxedes. O problema é que, 2 minutos depois da saída do Galdames, o Praxedes erra 2 bolas seguidas fáceis. E aí começa a ser vaiado, e aí, depois que ele começa a ser vaiado e xingado, ele erra tudo, né? Ele já era um cara que tava sem confiança, tava tentando lances simples ali, até teve um passe difícil, uma inversão que ele acertou, mas ele tava tentando fazer muito feijão com arroz, muito básico, e aí quando ele saiu do básico, logo depois da substituição do Galdames, ele errou 2 lances bem simples em 10 segundos, e aí ele começou a ser vaiado e xingado, e aí ele foi, aí o Vasco passa a ter um jogador a menos, né? Que é assim, eu não vou reclamar de torcedor que xinga, mas o que acontece é isso, o Vasco passa a jogar...
Atrapalha, né?
São 10 minutos que tem 11 contra 10 do Nova Iguaçu, não tenho muita dúvida, não. E aí o Ramon, que é aquela coisa, não vou tirar o cara, nenhum treinador vai tirar o jogador 1 minuto depois dele ser xingado, entendeu? É um troço que mina o grupo ali, o treinador tem isso aí, gestão de grupo. Você tem que deixar um pouquinho ali, ele deixou, acho que foram 12 minutos da primeira vaia até a saída do Praxedes, e você fica com 1 a menos. Eu achei o Galdames muito mal no jogo. Achei o Adson mal, o Adson era a válvula de escape do Vasco ali, foi muito mal. Piton muito mal e Paier muito mal. Pra mim, esses 4... O Praxedes foi mal no fim das contas porque teve esses 10, 12 minutos finais, aí não tô falando que jogou bem não. Mas pra mim, os 4 piores do Vasco em campo foram esses. O Adson era um jogador que tinha uma função primordial ontem e não conseguiu fazer nem de perto. É, achei esses 4 muito mal e achei o Medel mal, a gente vai falar mais de Medel também aqui pra frente. Só uma coisa em relação ao elenco, o Beto Duarte mandou nos comentários do YouTube assim, gente, pelo amor de Deus, 2 volantes, Cocão e Sforza, o Paier na frente deles, 2 pontas e o Verrete. O problema é, Beto, quais pontas, Beto? Quais são as pontas hoje que o Vasco tem? Pra botar esse esquema, você tem
pra que ter mim, dois... seria DVD e Rossi, tá?
Pra mim,
olha a loucura
que pra chega. Esse esquema, você tem que ter 2 alucinados correndo pra voltar sem a bola, entendeu? Eu não vejo hoje... É, esses alucinados, Gabriel Peck no elenco do Vasco, o Adson pode vir a ser, e o Rossi é um cara que não costuma aguentar 90, né? Ele normalmente quando fica nesse pique, ele aguenta 40, 35, depois cai de produção. Hoje o Vasco não tem, entendeu? Eu acho que o Adson pode ser um desses pontas sim, mas eu tenho dificuldade,
real,
por isso
Luciano,
que eu reforçaria o meio de campo.
Que qualquer esquema hoje que você pensa no Vasco, grita por reforço. Ah, vou jogar com ponta. Quais pontas? Ah, vou jogar ali com 3 zagueiros, 2 jogadores no meio. Quem vão ser esses 2 jogadores no meio que vão dar conta da intensidade que vai ser necessária a esses 2 jogadores? Não tem, né? Não, realmente, a gente chegou nessa situação agora e dá para dizer com certeza que hoje é um time mais fraco do que o que terminou o ano passado. Não conseguimos repor o Peck, não conseguimos repor o Paulinho e não conseguimos encontrar a solução da cabeça de área, não conseguimos encontrar os pontas que já nos faltavam. Você vai lembrar que a gente comentava muito aqui que o Vasco precisava de alguém melhor que o Peck.
Isso.
E o Peck, a gente perdeu o Peck, vendeu o Peck, acho até que uma decisão de mercado razoável pela proposta que foi pelo Peck, que ele desejava. Só que você deveria repor. A gente repôs, gastou uma grana, metade da grana que se ganhou com o Peck no Adson, mas o Adson não está entregando nem metade do que o Peck fazia. Então, assim, baixou muito isso. A gente perdeu opções importantes no time titular e não acrescentou no que já precisava, no que já gritava desde o ano passado. Pô, cadê aquele ponta que vai chegar e vai assumir uma condição de titular, um outro atacante? Não tem. Uma opção ao Paier, tudo bem, é difícil no mesmo nível, até entendo que seja, mas alguém ali, minimamente, um outro meia, não chegou. Esse volantão, pô, o quanto se falou do camisa 5 pra ser um pilar do time, pra chegar, não conseguiu. Tentou com o Ediara aí, se especulou em algum momento e tal, e ficou o Zé Gabriel e o Sforza agora. E aí o Ramon vai na coletiva, e eu acho que ele aponta para isso, na questão do Praxedes, que ele fala, es o equipo que teremos.
Isso.
Então é assim, você minou o Zé Gabriel, então o Zé Gabriel não pode jogar esse jogo. Você minou o Praxedes não pode jogar também mais. E aí vai jogar quem? E aí daqui a pouco é o Sforza que é o minado, é o Medel, que começa também, o Medel não dá também. E aí, meu amigo, é um pouco, é bastante complicado, na verdade, porque agora a janela fechou, os problemas não foram resolvidos e você tem um mercado interno aí, vai ter que atacar esse mercado. Ano passado chegou o Carabajal, Cocão e Juan Cruz. Vamos ver o que é que essa janela interna, no que o Alexandre Matos vai fazer para melhorar esse time.
A minha
Mas as perspectivas são preocupantes.
Escalação hoje vai variar de acordo com o adversário, com dois ou três zagueiros. Eu acho que o Vasco ainda tem que jogar com três zagueiros contra adversários mais fortes. E na Série A, o Vasco vai enfrentar vários times mais fortes. Mas para mim.
O Vasco vai enfrentar vários jogos em que ele não vai precisar propor tanto jogo, né? Ele vai poder viver uma situação mais confortável para si, né? Para a maneira que o time joga, que é justamente por isso, talvez, que explique porque é que o Vasco vai melhor no clássico, né? Porque, bom, dá a bola pro Fluminense e eu me fecho aqui e saio em contra-ataque.
Hoje o meu time é PH e Piton nas laterais, João Vitor e Léo no miolo de zaga. E aí, você vai, para mim, vai alternar. E para mim é a diferença do três ou dois zagueiros. É Medel ou Zé Gabriel. Para mim, o Medel só joga como terceiro zagueiro hoje. E o Zé Gabriel, quando você jogar com dois. Cocão, Sforza, Payet, Adson e Verrete. Para mim, hoje, tudo pode mudar, mas 18 de março é a minha escalação, alternando de
Para
acordo
mim é
com o
Payet,
adversário.
DVD e Verrete.
Eu ainda acredito no Adson. Não gostei dele ontem, mas eu ainda acredito que é um jogador com mais utilidade que o David. Eu não acho o David horroroso, não, mas é um cara para ter
eu
ali.
Eu boto
no...
o David pela força, cara. Assim, um cara mais físico na frente. O Adson.
São dois jogadores de proposta.
Ele é muito
diferente,
franguinho,
né?
cara.
É isso. O David dá muito mais força e o Adson é muito mais rabiscador, assim. Bom, mas o Adson, apesar de ser franguinho, cara, ele me surpreendeu nos primeiros jogos no Vasco, assim. Eu achei que ele realmente, pelo porte físico, assim, era um jogador que não ia arrumar nada. Um cara que, apesar de ter feito um jogo muito ruim ontem, eu concordo com vocês, mas é um cara que rabisca, assim, que vai para cima. Enfim, se precisa ganhar massa física aí para frente, não sei como é que é, mas é um cara que me surpreendeu positivamente. Eu esperava menos dele quando ele chegou no Vasco, sinceramente.
Eu até achei que no jogo passado ele entrou dando uma movimentação melhor pro time, fez parte de uma certa evolução do time dentro do jogo passado. Mas nesse, eu vi todas as jogadas que eu vi do Adson, foi ele pegando na direita, trazendo para dentro e perdendo a bola. Pega atrás para dentro, perde a bola. Pega atrás para dentro, perde a bola.
Ele é o cara que funciona melhor, eu acho, quando o Vasco tem pouco a bola, né? Que é um cara de escapada ali. Eu gosto, assim, acho que é um jogador que pode ser útil no Vasco, mas também acho que tem jogos que ele vai mal. E para mim, ontem ele foi um dos piores do Vasco em campo, porque a função dele ali é muito importante, sabe? Ele não conseguiu cumpri-la. E esse conforto que o Nova Iguaçu teve, principalmente no jogo inteiro, vai, mas no primeiro tempo, que o Nova Iguaçu meio que ofereceu, né, o Vasco, olha, Vasco, faz aí o que você quiser. E o Vasco não conseguiu fazer nada, não tô falando que é culpa do Adson, mas acho que passa pelo pé dele. E aí, Tébaro, tem um ponto que eu queria levantar sobre o Medel especificamente, que é, no ano passado, para mim, um dos grandes méritos do Ramon, e ele teve muitos méritos no ano passado, foi a forma como ele fez a gestão do Payet. Porque estava muito claro que o Payet, na minha visão, tinha gente que discordava, na minha visão, estava muito claro que o Payet não podia ser titular todos os jogos, que o Payet estava acima do peso, que quando ele entrava em campo, o time sem a bola era muito frouxo, o time como um todo, não ele. E ele fez, para mim, cara, ele foi muito bem ali. Quase todo treinador do Vasco botaria o cara francês que chegou com pompa direto de titular ali. Cara, joga todos os jogos, a gente conhece isso aqui. O método recente do Vasco. Claro que o Vasco nem sempre tem um craque francês em fim de carreira, mas era o caminho mais fácil era ele deixar o Payet em todos os jogos, joga aí pelo menos 75, 80 minutos, e ele fez uma gestão muito correta. Ontem eu fiquei com uma sensação, claro que isso não é sensação da minha parte, não consigo provar, que ele fez uma mudança para não tirar o Medel do time, entendeu? Isso me preocupou, cara, porque hoje, para mim, a dupla de zaga é João Vitor e Léo, mas eu acho muito tranquilo se você falar que é João Vitor e Medel. Por exemplo, primeiro jogo do Brasileiro é contra o Grêmio. Vai enfrentar o Diego Costa, que o Medel falou que tem bafo. O Medel gosta desse tipo de jogo, entendeu? No ano passado ele ficou sacaneando o Diego Costa ali no jogo contra o Botafogo. Ele é um cara que cresce nesse tipo de partida. Se você falar para mim, não, contra o Grêmio para enfrentar o Diego Costa, eu prefiro João Vitor e Medel, acho muito legítimo, zero problema. Para mim, hoje, a melhor dupla de zaga é João Vitor e Léo. E aí ele fez uma mudança que, cara, O Medel, como volante, a gente viu nas primeiras duas partidas dele no Vasco. Contra o Atlético Paranaense e Corinthians, não funcionou. Contra o Corinthians lá, 3-1, foi uma das piores atuações do meio-campo do Vasco no campeonato inteiro. Tô falando, incluindo o Barbieri, o William Batista. Era um time muito frouxo, muito. E o Medel participava disso ali como o primeiro volante naquela partida. Então, eu quero ver como ele vai fazer essa gestão. Tem os caras que ele gosta, o próprio Rojas foi indicação dele já no meio do ano passado. Ele conhece, vê porque veio do River. Eu tô curioso para ver essa gestão, porque eu tenho certeza de que coragem não falta ao Ramon, não tô falando isso, sabe? Pô, ele vai ter lá, Medel, se for o caso, segura um pouquinho no banco. Mas a gestão que ele fez com o Paier no ano passado, eu acho que deve ser feita com o Medel agora. Não acho que o Medel é reserva absoluto desse time, mas ele tem que girar, ele tem que variar em algumas partidas, sentar no banco, sim. E para mim era o caso ontem. Ontem eu deixaria o Medel no banco.
Não, perfeito, irmão. Cara, eu concordo contigo. E eu tive uma sensação parecida quando a gente viu a escalação, porque quando a gente ficou sabendo que o Medel estava treinando ali como primeiro volante, antes de pensar no que o Medel pode entregar ali como meio de campo, a minha sensação que eu tive foi exatamente a mesma. Assim, cara, o Ramon meteu o Medel ali, porque o Medel tem que estar no time, E o próprio Ramon, como o Emiliano, eles sempre exaltam o Medel, uhum, a liderança do Medel, não à toa ele é capitão do time desde o primeiro momento que ele chegou. Tem uma coletiva que o Emiliano fala, não, que o Medel é uma lenda do futebol sul-americano, então é um jogador que tem muito respeito dessa comissão técnica, e de fato, é um jogador que empresta muito essa liderança para o Vasco. A gente não pode, né, apagar o que ele fez pelo Vasco no ano passado, e foi um dos pilares, realmente chegou, resolveu a defesa ali, foi muito bem no ano passado, no início desse ano também, mas ele vem de partidas ruins, e assim, eu tô contigo, eu também tô curioso para saber como é que o Ramon vai fazer, porque como volante ele não funcionou. E aí, como zagueiro, cara, já estavam ocorrendo com frequência esses lances assim, de bola aérea que o Medel dá uma vacilada, e aí o Vasco sofre um gol ali, porque de fato é a única desvantagem gritante de ter o Medel na zaga ali, que é você perde em estatura, e aí não tem o que se possa fazer. O Medel é um cara que briga muito, ele tem um pulo, né? Como é que é? Ele chega, ele consegue pular muito alto.
O tempo de bola dele
mas,
é muito
assim,
bom.
É um jogador perfeito, a cobertura dele, acho que a cobertura é a principal vantagem de ter o Medel na zaga, assim, ter uma cobertura excelente, e aí você ter como ele com esse terceiro homem assim, ele consegue cobrir tanto a esquerda quanto a direita. Realmente o Medel é um jogadoraço, mas vem de partidas ruins, ontem não foi bem, então eu tive essa mesma impressão sua, assim, do Ramon, cara, eu vou mexer aqui, mas eu preciso ter o Medel no time, é um jogo decisivo, é um jogo que se o Vasco não vencer, né, vai ser eliminado, não pode nem empatar, então acho que eu tenho que ter esse cara aqui. Acho que pode ter passado um pouco por isso, sim. E aí é a ver com o que ele vai fazer nessas próximas partidas aí. Quando for manter esse esquema de três zagueiros. Acho perfeito você ter o Medel ali, que você tem dois zagueiros altos e Medel na cobertura, beleza. Mas quando você tiver esses dois zagueiros, acho ruim você... Até porque o Medel já demonstrou que não está rendendo muito nessa posição de primeiro volante, né?
João, você recentemente tweetou... Ó, eu não lembro as palavras exatas, faz mais de uma semana. Leio por aí pessoas pedindo a barração de Gary Medel. Eu não sei o que dizer para elas. O que, você tem a dizer sobre a posição de Medel no time hoje?
Cara, primeiro que eu acho que as mais partidas do Medel na zaga foram superestimadas. Esse mais partidas, assim. Como, por exemplo, a última contra o Nova Iguaçu. Eu fiz questão, jurídico, Gary Medel fez questão de reassistir a partida. O Medel perdeu dois duelos no jogo. E foram os dois depois dos 40 minutos. Um pro Carlinhos, que o Carlinhos tenta girar em cima dele, gira. Uhum. Só que ele segura o tempo pro João Vitor fazer a cobertura. E um no final, que é o Bill. E aí ele dá mole, ele tira de cabeça, o cara gira em cima dele. E o Jardim tem que fazer uma defesa. Aí eu cheguei, o Medel não dá mais, é impossível jogar com o Medel e tudo mais. O que eu não concordo. Agora, de volante, para mim, nunca mostrou a possibilidade. Todas as vezes, não foi só esse jogo com o Corinthians, teve o jogo com o Bahia também, que ele joga de primeiro volante lá em Salvador. Uhum. Não dá, ele não aguenta mais fazer aquela função ali. E assim, ele acaba ficando mais limitado ainda. Eu prefiro ele como zagueiro, pode ser até um segundo zagueiro, jogar com dois zagueiros e ele ser um em determinadas situações, como, por exemplo... nesse jogo que você falou com o Grêmio aí e tal, o Diego Costa não é um cara tão alto, não é um cara tão veloz assim, é um cara que o Medel pode duelar. Agora, para esse jogo, eu imaginei, você viu que os duelos do Carlinhos, por exemplo, nunca foram, não foram mais com o Medel.
Isso.
E ele foi, e o João Vitor foi bem nesses duelos,
também
o Léo também. Conseguiram marcar, em se impor mais fisicamente, tanto que o Carlinhos participou muito menos desse jogo aqui e tal, porque teve essa marcação um pouco mais ajustada. Agora, de fato, o Medel vai sofrer. Para marcar centroavante grandão e tudo mais, ele leva algumas desvantagens, né? E ele já não é um jogador também veloz. Enfim, ele tem suas deficiências, e ainda mais tem a sua idade, tem o ritmo. É um cara que jogou muitos jogos seguidos também, nessa temporada, como outros ali, e a gente até falava, no começo do ano, pô, o Carioca, você tem que dosar o Medel, você tem que dosar o Verrete, você tem que dosar o Paier, e a gente não dosou tanto assim, né? O time, até pela necessidade de classificar e tudo mais, teve que ir jogando jogos até o final, todos os jogadores, mas, enfim, não vejo o Medel fazendo essa posição de primeiro volante, não. Se ele não for escolhido para ser um dos zagueiros, seja em três ou em dois zagueiros, para mim, volante não é a dele. E fiquei com um pouco essa sua sensação também, Luciano. Uma coisa assim, vamos mexer no esquema, vou botar o Medel, já que também destruíram o Zé Gabriel e tal, o Sforza tá chegando aí novo. E é sempre uma questão você mexer num pilar como é o Medel, com a trajetória que tem, o capitão do time, um cara que foi fundamental no ano passado e tal, mas concordo com você, é um tipo de gestão, e não vejo problema nenhum do Medel ser banco, eventualmente, ser titular, a temporada é longa, acho que todo mundo vai ter chance de jogar, inclusive o Maicon, que não está jogando e foi muito bem também na reta do ano passado, vai poder jogar, vai ter seus minutos ali. Vamos ver, eu acho que a zaga, em termos de peças, talvez seja o setor do Vasco mais coberto, assim. Você tem ali opções para montar a sua zaga, acho que com qualidade. Agora é uma zaga que vai sofrer se não tiver um meio-campo que combata minimamente, né? Vai acabar estourando lá atrás, vai acabar estourando no goleiro, tendo que fazer milagre todo jogo, enfim.
Ontem, depois do jogo. Você falou de zaga. Ontem, depois do jogo, eu tava fazendo com amigos num grupo a comparação entre os elencos de Vasco e Botafogo. Eu não tô falando de Flamengo, de Palmeiras, de Galo, não. Acho que Botafogo. Acho que são dois times ali num patamar semelhante de hoje, porque começaram com o SAF. Não tô falando de grandeza histórica, não, tá? Tô falando hoje. Pra mim, a defesa do Vasco hoje é melhor. Do goleiro ao lateral esquerdo. Na comparação, um a um aí, Léo Jardim com o John, agora é o Gatito, mas prefiro o Léo Jardim. Os laterais direitos do Botafogo, Rafael, Damian, não gosto, o Rafael não consegue ter sequência, o Damian parece ser limitado. O lateral esquerdo, o Marçal, caiu muito, tanto que várias vezes é barrado ali pro Hugo, pra mim o Piton é tranquilamente melhor. E acho as opções de zaga central do Vasco melhores também do que Barbosa, Alter, Bastos, Pablo, enfim. Cara,
agora do meio pra frente.
Do meio pra frente é um absurdo, cara. Eu falei num episódio aqui que quando o Alan chegar em julho, né, pro Botafogo, o Botafogo vai ter seis volantes que são titulares do Vasco: Gregory, Danilo, Marlon Freitas, Tietê, o Patrick de Paula voltando de lesão e o Alan. Qualquer um desses seis volantes é titular no Vasco. O Botafogo tem Eduardo e Romero, agora que tá chegando. O Paier é melhor do que eles, mas um deles podia tranquilamente compor o elenco do Vasco. E nas pontas, cara, o Júnior... Beleza, o Júnior Santos não é sempre esse jogador que a gente viu aí na Libertadores, né?
Não, mas...
Júnior Santos, Savarino, Luiz Henrique, Jefinho... Quem que o Vasco tem? Adson? Adson e mais quem? David Rossi? É muito grande a diferença...
Serginho?
É muito grande a diferença... entre os elencos de Botafogo e Vasco do meio pra frente. É muito grande. E aí a gente entra no assunto janela, que já tá bem, tá bombando no chat aqui. Tem um comentário que eu queria pensar do Murilo dos Santos Rodrigues, que é um ponto que eu acho... Eu discordo dele, mas eu discordo em parte, porque ele fala, eu não culpo o Alexandre Matos e sim a SAF. Aí logo depois ele mesmo fala assim, o Alexandre Matos tenta contratar jogador decente e a SAF barra. Eu acho que isso fica muito confortável para Alexandre Matos, entende? Fica até uma narrativa muito tranquila de, cara, eu tô tentando um jogador bom, que foi o que ele fez naquela coletiva, que pra mim ele foi muito infeliz de dizer: ah, eu já sugeri dois nomes aí pro Jair e pro Paulinho em 24 horas. E aí depois vazaram, o Gilmar Ferreira deu que os nomes eram o Alisson e Lisiero. É, cara, você precisa se adaptar ao lugar em que você tá. É, o Vasco trouxe de maior destaque um reserva do Nantes, né, o Adson, um reserva do Benfica, um jogador que estava no São Paulo e a torcida não gostava, beleza, um titular do Newell's Old Boys e da seleção sub-23 da Argentina, ok. Um reserva do Genoa, que nem era, nem era relacionado várias vezes. Um reserva do River. O Vasco hoje, cara, ele tem uma condição financeira que, se não é maravilhosa, ele tem que chegar num time, sei lá, cara, num Fortaleza, e falar: eu quero um jogador caro, assim, um dos principais jogadores do Fortaleza. Ah, o Fortaleza é um time muito bem arrumado financeiramente. Não vai ser barato, não vai ser. Mas o Vasco tem esse poderio hoje. E aí você tem que se adaptar. Qual é a idade? Qual é o perfil? É, o que, que mudou de uma da janela do meio do ano para essa? Porque na janela do ano o Vasco mudou o perfil. Contratou um jogador experiente que veio resolver. E eles resolveram, né? A espinha Medel, Paulinho e Verrete chegou no meio do ano e resolveu. Esses três caras, ninguém aí é garoto. Então você tem que se adaptar e ter um poder de persuasão que, para mim, o Matos tem culpa sim. Claro que o processo da 777, é o que tudo indica e pelo que a gente sabe, é um processo muito ruim de contratações, lento, eles preferem jogadores jovens, mas o Alexandre Matos, com o nome que tem no mercado, ele tem obrigação de se adaptar. E até agora, Tébaro, é uma janela... Até agora não, a janela já fechou, tem só a janela interna. A primeira janela do Alexandre Matos no Vasco é ruim, dá pra bater esse martelo aqui, esse time pode melhorar, pode fazer até um brasileiro tranquilo. Mas a primeira janela do Alexandre Matos no Vasco, o que a gente imaginava que aconteceria, a gente perdeu o Tébaro, o que a gente imaginava que aconteceria, João, é uma janela ruim.
Sim, é como a gente disse, é uma janela que não atacou com eficiência as carências que a gente já detectava, e somado a isso a gente perdeu dois jogadores que eram titulares do time e não teve reposição à altura, né? Trouxe o Adson para o PEC, não tem conseguido ser uma reposição à altura, pode vir a ser, quem sabe, né? Vamos torcer para que seja em algum momento, mas até o momento não é, e para o Paulinho não se trouxe nada, e não se trouxe o camisa 5 para elevar o nível da posição, você não trouxe ali mais um meia, imaginando um esquema com um Paulinho, um volante que você contratou e um outro meia para qualificar, também não tem o reserva do Paê, ou seja, é uma janela em que se gastou uma grana, não se repôs à altura as perdas e não atacou as carências que a gente já tinha e já detectava no ano passado. De fato, não tem como dourar a pílula, e aí, se é a 777, se é o Alexandre Matos, enfim, acho que todos têm alguma parcela de culpa nessa montagem de elenco, porque a gente viu que houve um investimento, né? Houve um gasto de grana, mais um gasto elevado, que não representou uma subida de patamar, não se representou nem sequer a manutenção do patamar.
Isso.
Que a gente tinha. A gente regrediu em relação onde a gente estava, mesmo depois de investidos mais 100 milhões. Então, que dizer.
Hoje, o elenco do Vasco, dia 18 de março, vamos ver o que vai acontecer até o início do brasileiro, é pior do que o que acabou o brasileiro, né? Principalmente do meio pra frente. Eu acho que a defesa melhorou, a chegada do João Vitor ajuda muito. Até o próprio Rojas, cara, eu não tenho essa irritação que a torcida tem com o Rojas, apesar de achar que é um jogador limitado, mas entrou ali...
Mas assim, só um parêntese do Rojas, ele é um jogador pra entrar em situações específicas.
Sim.
Que eu vejo.
Ele ocupa o lugar...
Eu não vejo ele pra entrar de cara.
Concordo.
Ele ocupa o lugar do... tempo para segurar uma bronca, alguma coisa assim.
Ocupa o lugar do Bambu no elenco, né? E ele é melhor... Claro que o ideal era que viesse um jogador acima, mas para mim a defesa melhorou. Mas do meio para frente, claro, duas das perdas do meio para frente são por azar, né? Não são por vendas ou opções do Vasco. Dois jogadores que se machucaram com gravidade. Mas o Vasco perdeu muita gente do meio para frente sem repor. E essa coisa do camisa 5, cara... Eu falei aqui a minha escalação ideal hoje, se o Vasco jogar com dois zagueiros só, a minha escalação ideal, o camisa 5, se chama Zé Gabriel, cara. Entendeu? Se jogar com três zagueiros, acho que não precisa dele. O Esforça pode jogar com ele, na minha visão. Não dá para ser o Zé Gabriel, entendeu? E a questão do ponta, a gente falou quantas vezes, né? O Vasco precisa resolver o zagueiro, o volante e o ponta. Na minha visão, resolveu o zagueiro. Mas o volante e ponta vai começar o brasileiro ainda com uma, né, a torcida falando, pelo amor de Deus, traz um jogador aí do Nova Iguaçu, dá pra ponta. E o Vasco não consegue subir esse patamar.
É. Não, é, as contratações pro ataque são muito, muito aquém, né? Desde a primeira janela e tal, a gente foi com o Rossi, com o Serginho. O Rossi terminou aí titular do time aí quase no brasileiro, né? Então, e esse ano, e assim, os tiros que a gente deu, Pedro Raul não emplacou, o Orelhano não emplacou, enfim. E agora trouxe o David e o Adson, o David que já chegou já sem predisposição nenhuma da galera a aceitar. O Adson chega com um valor muito caro, talvez chegasse num valor um pouquinho mais razoável. Mas o Adson já chega com aquele carimbo, custou 30 milhões, enfim. E não está jogando para corresponder, né, esse investimento, pelo menos não até agora. É, de fato, complicado. Não tem como dizer que foi uma boa janela, não. Concordo com você no aspecto defensivo, acho que evoluiu. Mas em aspectos ofensivos, repito, o único reforço que a gente teve é um Payet num ritmo melhor. É um bom reforço, claro. É um ganho que a gente tem, mas também não... Não dá para contar que todo jogo ele vai resolver e ainda mais não dá para contar que ele vai ter essa temporada de 38 jogos aí de Campeonato Brasileiro e vai aguentar jogar tudo e tal. E quando ele não jogar? E aí o que é que vai ser? Quando, enfim, também como vai encaixar ele no time para que o que ele não tem a oferecer de intensidade, de marcação e tal, acabe não pesando no coletivo? Porque essa era uma questão ano passado. E talvez continue sendo esse ano, por mais que ele tenha melhorado fisicamente, entrado mais no ritmo, pode ser que o Payet ainda saia um pouco do time em alguma ocasião, em alguma circunstância de jogo para você. Só que o problema é que hoje não tem peças, né? Você fala em tirar o Payet e aí você pensa, que vai jogar então, né?
Hoje o Payet, tá duro. Ele teve uma atuação muito ruim ontem, né? E assim, nem o Messi, claro que o Payet não é o Messi, nem o Messi joga todos os jogos bem, e tem isso, assim, ele foi muito mal ontem. E o Vasco precisa ter alternativa quando o Payet estiver mal ou não estiver em campo, né? Vai ter partida que ele não vai entrar ali antes da Copa do Brasil. Vamos ver como é que o Ramon vai gerir essa questão do grupo, que o Vasco vai ter um time difícil, né? O Vasco ficou no pote 2. Então, certamente é um time da Série A. A próxima fase da Copa do Brasil é na semana de 1º de maio e 22 de maio. Aí começa a sair de volta, né? O Vasco certamente vai ter um time difícil. Pelo menos um time da Série A, vai. Tébaro, eu perguntei para a Manu semana passada o que ela imaginava dessa janela interna. Ela acredita que só possíveis oportunidades, tipo Nova Iguaçu, jogador do Nova Iguaçu, jogador do Água Santa... Você imagina algum investimento maior para essa janela interna do dia 1º ou dia 19 de abril? Você também está com a Manu, que seriam, se chegarem jogadores, seriam nesse patamar de provavelmente vindo de algum time pequeno ou alguém muito encostado num time grande?
Ô Lu, eu não acredito não, a não ser, tá, cara, que role uma nova rediscussão do orçamento ali nesse momento, ou enfim, nos próximos dias. Até por conta da eliminação do Campeonato Carioca, da maneira como foi, vai ver se pode servir de argumento interno ali para, pô, dar uma esticada no orçamento aqui para a gente consegue contratar mais jogador, porque no orçamento que tem nesse momento, é isso, o Vasco vai ter que ir atrás das famosas oportunidades de mercado. A CBF ela estica um pouco essa janela interna justamente para esses jogadores se destacarem nos estaduais, poderem ser contratados por outras equipes. Então já tem até papo do Vasco interessado em jogador do Nova Iguaçu, não é uma informação minha, tá? Mas pode acontecer mesmo, jogadores de times, de destaque de times de estaduais pintarem no Vasco aí, é o que existe agora de opção para o Vasco. Vai lembrar que o Vasco já esticou esse orçamento outras 3 vezes só nesse ano, cara. Então teve o orçamento aprovado em dezembro do ano passado, o Vasco esticou esse orçamento porque vendeu o Marlon Gomes e o Peck, depois precisou esticar de novo porque machucou o Jair e o Paulinho, e aí contratou esses jogadores aí como O Adson, por exemplo, foi muito caro, que vocês já citaram. O João Vitor também, que foi o primeiro reforço lá da janela, que praticamente já tomou boa parte do orçamento ali. E aí eu ia até responder sobre o Matos, só que tive um probleminha técnico aqui, a minha live caiu. Cara, é isso, assim, o Matos, ele é porque já existe até uma briga, né, de discursos internos aí. Então, quando você vê saindo muita coisa assim de, cara, ah, eu apontei, o Matos está contratando, mas a 777 não está liberando. É um discurso que sai de um lado e quando você vê um discurso partindo de outro, então existe muito ali isso, né? É fato e é notório isso, não tem problema nenhum dizer que esse início de trabalho do Matos assim, tem sido um início de trabalho com ruídos ali na 777. Mas é o que você falou, cara, um cara desse tamanho, e ele chega ao Vasco já sabendo onde é que ele está pisando, então ele tem que se adaptar rápido, a gente já está em abril. Então não é nem o fato, e ele foi contratado ainda no ano passado.
É isso, a primeira janela fechou e o Vasco agora só tem os jogadores que atuam por aqui. Alguns nomes que pintaram nos comentários do YouTube: Douglas Candal falou do Gabriel e do Depena, encostados no Inter. O Wallace Martins fala do Marlon Freitas e do Depena. Você quer quantos jogadores, João? Pergunta que eu faço todo episódio.
Cara, eu acho que a gente precisaria, no mínimo, atacar as lacunas que a gente já identificou há muito tempo. É um camisa 5 ali, poderia ser o Marlon Freitas. Eu não sei nem se ele é primeiro ou segundo, mas acho que pode ser
Pode
primeiro
ser as duas
volante
coisas, é.
também. Pode ser as duas coisas. Seria um jogador que certamente acrescentaria. Gostaria de um atacante, um ponta ou segundo atacante de maior qualidade. Aí não sei quem é também, porque esse mercado é limitado, né? O internacional também não sei quem é, mas enfim, também não sou pago para isso. Quem é pago é muito bem pago
É.
para buscar, só aponto que a gente precisa, as necessidades. Um jogador, segundo atacante ou ponta de mais
Ponta, João.
qualidade que
Precisa de um
chegasse.
ponta.
Ponta ou atacante, porque segundo atacante, ponta ali, aquele atacante de velocidade, né? Que pode jogar na beirada, mas que também encosta para fazer gol. Precisaria pelo menos esse jogador. Mais um meia, meia mesmo, para
Concordo.
entrar ali, substituir o Payet, enfim, ser opção ao Payet, quando o Payet não jogar. Acho que já falei isso aqui, acho que o Galdames podia ser adiantado para um reserva do Payet, mas
Concordo.
também
Acho que o
é
Galdames não joga
limitado
junto nem com o
também, né?
Payet, hein? O Galdames é um cara de muito pouca pressão sem bola. Para mim, ele é reserva hoje e pode ser o reserva do Payet.
Para mim é isso aí. E o Ramon fala muito do volante, né? Ele bate muito nessa treca. E assim, então a gente contratou o Sforza, mas não acredita tanto assim no Sforza, pelo jeito também,
É, eu
né?
acho que ele é um cara que
Já
pode ser segundo
contratou, já
cara de
precisa
meio
contratar outro.
ali. Pode até jogar. Acho que ele
É.
pode jogar, pode ajudar, mas não é o camisa 5 para resolver, na minha visão. E tem o pior, eu acho que eu nem falei isso no início do episódio, que eu falei, tem duas coisas piores: a forma como perdeu e a segunda, que é a previsão para o restante do brasileiro, né? E aí a última pergunta que eu vou fazer para vocês é, a gente vai falar sobre isso várias
Não, e
vezes
tem
até. Fala.
uma última,
Por
Luciano.
favor.
Um jogador que possa minimamente fazer o que o Paulinho fazia sem a bola. Um meio campo ali que, com a bola ou sem a bola, faça uma transição, mas que dê pegada ao meio campo, né? Um meia daquele interior ali que briga pela bola, que luta pela bola o tempo inteiro. Não tem agora no
Você
Vasco.
falou quatro, então, né? O volante, esse meia, o reserva do Payet e um ponta, né? Acho que quatro não chegam, não, mas dois, talvez. E aí vamos ver qual é o degrau desses dois caras no futebol brasileiro. E para mim, o que eu tava falando, a segunda pior coisa de ontem foi a perspectiva para o restante da temporada, né? A gente tá falando aqui desde o dia 6 de dezembro, o episódio foi dia 7, a última rodada foi dia 6 de dezembro, Vasco e Bragantino. E no dia 7, a gente falou, cara, o que importa é o Vasco fazer um brasileiro tranquilo em 2024. O João chegou até a ter uns momentos de muito otimismo ali, logo uma semana depois da salvação do rebaixamento, mas ele logo.
Não condene meu
É.
otimismo. Deixe as pessoas serem
Ele
positivas,
logo
Luciano.
ficou mais cauteloso, mas acho que a pior parte é essa, né? Tébora, você consegue imaginar um brasileiro tranquilo hoje com esse elenco?
Não, claro que não. Não tem como. Pelo que o Vasco demonstrou aí na reta final desse Campeonato Carioca, quando a coisa estava valendo ali, até porque, cara. Isso precisa ser dito sempre, assim, o Campeonato Carioca, ele não pode servir de parâmetro nem para mal e nem para bom, entendeu? Então, quando você vê um time arrebentando no Campeonato Carioca, né? É o caso do Flamengo agora. Eu acho que é ruim você falar que o Flamengo vai destruir na temporada só com o parâmetro do Campeonato Carioca. Isso vale para o bom e para o mal também. Então, o Vasco ele foi eliminado. É porque para o Vasco pesa muito o fato de ter sido eliminado para o Nova Iguaçu da maneira que foi. Mas, assim, só o fato de ter sido eliminado no campeonato, na semifinal não diria muita coisa. Então, eu acho que tem isso, assim, esse peso do parâmetro do Campeonato Carioca. Mas a maneira como o Vasco se comportou nesses três jogos, eu volto a falar, tem o jogo do Água Santa na Copa do Brasil, que o Vasco por muito pouco não sofreu uma eliminação, não sofreu um vexame dentro de casa. Então esses três jogos é que ligam um alerta, e é um alerta de que pela primeira vez desde que o Ramon Dias chegou, acho que é um momento assim que eu acho que o elenco foge um pouco da mão dele, ele não tem tanto o elenco na mão, assim, porque a gente sempre falou. E acho que o João, ele sempre bateu nessa tecla também, e eu concordo de que, cara, independente da escolha do Ramon, eu tô com ele, assim, parecia que tudo que ele fazia ali, tudo que ele escolhia dava certo. Acho que é a primeira vez desde que ele chegou ao Vasco que não foi bem assim. As escolhas né, as decisões que ele tomou ali não foram tão certas. Tem a limitação de elenco que a gente falou aqui nesse episódio inteiro, mas é o momento ali em que o Ramon deu uma vacilada, deu para ver que o elenco não tá tão assim na mão dele. Então, por todos esses motivos, eu acho que dá para dizer sim que o brasileiro, na melhor das hipóteses, assim, não vai ser fácil para o Vasco. Acho que a gente pode dizer isso.
É, ontem o Soquinho na mesa perdeu a invencibilidade, né? Tava invicto o Soquinho na mesa do Ramon.
É.
Ontem a invencibilidade
Puta.
foi pra vala. Você também imagina um brasileiro tenso, João?
Ah, imagino, né? Não tem como ser diferente. É claro que você vê, por exemplo, o Botafogo ano passado, por pouco não foi eliminado para o Sergipe e não sei o quê, e foi, porra, fez o primeiro turno que fez. Mas isso é exceção, né? A gente sabe. Eu acho que os sinais nesse momento são preocupantes, né? Porque, enfim, a gente tinha um time que fez uma campanha boa de segundo turno, mas ainda assim um time que tinha problemas. Esse time que tinha problemas foi enfraquecido para o início desse campeonato. Um campeonato que a gente vê o nível subindo, né? Os times contratando, a coisa. Talvez o que possa equilibrar um pouco isso é que me parece que os times que subiram esse ano vão ter muita dificuldade de permanência, dado o nível dos demais, do que vai se tornando o Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, nesse momento, com o futebol que joga e com o elenco, com as lacunas que tem, entra de novo com a faca no dente, tendo que matar um leão por jogo aí. Vamos ver se o Ramon usa esse tempo aí de 27 dias para reequilibrar o time, para dar um pouco de descanso também para os jogadores, recuperação física, porque é isso que o Tébaro me falou em algum momento, também me chama a atenção. Março, e os caras já estão estourados, pô? Os caras já estão. Já sentindo o
É isso.
ritmo, não dá para jogar. Então, meu amigo, como é que vai ser o restante da temporada? A temporada nem começou ainda, cara. Isso é aquele esquenta, né? Os estaduais e tal, primeira fase da Copa do Brasil. Depois o ritmo vai acelerar, jogos muito mais difíceis em intensidade, em questão psicológica. Enfim, o time precisa reagir. Vamos ver se nesses 27 dias o Ramon consegue dar de novo uma cara, uma organização com o que se tem, e vamos ver se o Alexandre Matos consegue melhorar também o que o Ramon tem de material humano para trabalhar, porque sem tijolos não se constrói a casa, não é isso? Então precisa ter.
Além dos que subiram, eu tô com alguma
Fala.
esperança no Cuiabá, que perdeu o técnico pro Corinthians também. E eu quero chegar num ponto que esse podcast não discuta como estão Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, né? Vamos ver se em algum momento desse ano esse podcast começa a pensar: ah, não tô nem falando de Flamengo e Palmeiras, não, tá? Como é que tá o São Paulo, né? Como é que vamos ver se
Corinthians.
é.
Esses times estão meio barro, meio tijolo também
É,
nesse
Cruzeiro, né?
esquema.
Cruzeiro também é para ficar ali
É.
mais para baixo. Veremos. Então a gente vai fazer um episódio por semana, mesmo nessa seca de jogos. A gente vai voltar na semana que vem ou a qualquer momento com edição extraordinária, se houver
Não
notícia
vai
que.
ter nada para falar, Luciano Melo. Já tô vendo isso. Vão ter uns dois aí, pelo menos, que vai ser chovendo molhado o tempo todo.
Nós somos criativos, a gente inventa. Tébaro.
Quem sofre são os setoristas, irmão.
É
Quem
isso.
sofre são os setoristas.
Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Um abraço a João Almirante e todos os amigos vascaínos que acompanharam a gente até o finalzinho. Até a próxima.
Valeu, João. Obrigado pela presença e até a próxima.
Valeu, queridos. Já é um trauma nesse início de temporada do Vasco e acho que é a única notícia boa que eu vou ter 27 dias para descansar minha mente. Sei que não conseguirei porque teremos podcast, teremos toda. O Vasco é um clube que de tédio a gente sabe que não vai nos matar. Enfim, estamos aí e semana que vem estamos de volta. Quem sabe para falar de alguma especulação interessante, de alguma possível contratação interessante. Precisamos e precisamos com urgência.
Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina. É o GE Vasco.